vocês, mostrando todos os truques da televisão que eu mesma inventei. Pouca gente sabe, mas eu inventei a própria televisão, o que é muito doido, galera. Uma vez a minha casa foi assaltada, eu fiquei um pouquinho paranoica e eu comecei a colocar câmeras por todos os lugares. Com o tempo eu passei a assistir as fitas das câmeras, achei muito divertido. Pronto, criei o Big Brother Brasil, esse sucesso mundial. Nomes de programa? Sim, sim, eu ajudei a criar vários. Uma vez na Globo, me mostraram a reportagem de um programa que é Hora dos Domingos, e o diretor comentou comigo assim: legal, né, Tatá? Eu falei: legal? É não, é fantástico. E aí sim, foi criado fantástico pra todos vocês. Certa data, eu tava andando pelas ruas sem dinheiro e também um pouquinho sem lar, né? Eu tava com uma vontade louca de beber cachaça, fazer estripulias, pegar mulheres e mendigos pelas ruas, até que eu soltaria a seguinte frase: ei, você, me dá um dinheiro aí. E fundei o SBT. E Silvio Santos até hoje é muito grato a mim e a minha pessoa. Esse canal, por exemplo, que você tá, né, agora assistindo, pouca gente sabe, mas era um canal que ia se chamar Zezinho, com a programação voltada para a peste esportiva. Eu falei: que isso, gente? Vamos mudar, vamos mudar. Encontrei Bruno De Luca com dificuldade de deixar o país e falei: ei, Bruninho, por que você não faz um programa de viagens? Você fica 12 anos sem voltar. E ele disse: ok, mas um canal famoso desse não poderia ter o nome de Zezinho. E como Tom Cavalcante faz talk show, Fernandinha faz talk show, Ferdinando faz talk show, eu faço talk show, e Treme Treme é um programa de uma categoria que a gente não reconhece como TV, eu falei: é muito show, é muito show. Zezinho tinha um probleminha de audição e acabou colocando o nome de Multishow. Aí só sobrou o TVZ como lembrança. E nesse clima de que eu inventei tudo, tá começando mais um Late Night! Bom, silêncio no estúdio, acabou a luz, tudo certo, tudo ok. Animação na plateia, por favor. Essa chamada está uma merda, porque a gente vai receber hoje um dos maiores diretores de novela do Brasil. Vem pra cá, Denis Carvalho! Carvalho.
Que animação, hein?
Maravilhosa, essa plateia incrível que a gente contrata pra gostar da gente. Bom, Denis, eu aqui, eu tô numa sinuca de bico,
porque... Eu acho que tem futuro, não tem futuro?
Eu dependo de você pra isso, Denis. E a gente sabe. Bom, eu tô aqui com um problema que é: se você se expuser demais, quer dizer que o programa vai ser bom, mas se expuser demais, eu posso ser demitida.
Você então, vai fazer quer... pagar mico aqui?
Jamais, senhor, pelo amor de Deus.
Respeito, hein?
Com certeza.
Vi você nasci.
Viu? Me deu banho.
Dei banho. Muitos
muitas
banhos,
vezes, muitos banhos. Isso aí é, a gente pode até falar.
Semana passada eu dei um banho.
É verdade, Denis. E quantos você quiser, porque eu quero fazer sua novela. Um banho pra uma novela? Isso vale a pena pra mim. Eu troco sim. E eu aceito. Denis, na verdade, a sua história se confunde com a história da TV, né? Você tem 50 anos de carreira, 42 anos só de Globo, dirigiu praticamente todas as novelas de sucesso.
Tá fazendo esforço pra falar devagar, né?
Cara,
você tá fazendo um puta esforço, eu tô adorando, parabéns.
Denis, eu queria te perguntar se você... Eu treino, olha... Obrigada. É muito doido, porque a fonoaudióloga falou pra mim que eu tenho que treinar com rolha, mas eu treinei com uma rola e ficou muito melhor. E aí, por isso, eu continuo trabalhando na TV. Você é a sua
história... Provoca ela, eu conheço.
Quando me perguntam assim: a Tatá, você gosta mais de ser atriz ou apresentadora? Eu falo: vai a merda, deixa eu ganhar meu dinheiro.
Deixa eu perguntar. Tatá, você gosta mais de ser atriz ou apresentadora?
Eu jamais farei esse tipo de pergunta, Denis. Agora, você gosta mais de ser ator ou diretor? Porque você é um excelente ator e um excelente diretor.
Eu tô com saudade de ser ator, eu gosto de ser ator também, mas o diretor me ocupa mais.
Te preenche, se sente
me
mais...
Mas eu gosto de ser ator. O ator tá lá, né? O micróbio tá lá.
O micróbio é
ótimo.
A DSTzinha que a gente carrega. Eu carrego bastante passo pra ir...
vírus lá tá lá.
Essa pequena coisinha que eu passo
para
todos os atores.
E você não respondeu.
Eu gosto dos dois. Se for novela, se você tiver com novela engatilhada, pelo amor de Deus, eu digo atriz.
Você gosta de ser atriz?
Gosto muito.
O que você não aprende?
Eu respeito, é claro, senhor, aprenderei tudo que quiser. Me chicoteia, senhor, me dê emprego. Amor à vida...
Eu tô caindo no besteira de provocar, mas...
Não, Denis, vai. Qualquer outra pessoa, eu teria feito um cuecão.
O que é cuecão? Como é que é cuecão?
Cuecão é você puxa e o testículo fica bem dividido. Fica só aqui, ó, duas bochechinhas. Mas aqui... Andando. Como é que foi o seu começo na televisão? Já existia televisão? Tô brincando, pelo amor de Jesus.
Não, primeiro eu fui com a senhora sua mãe.
É verdade.
Eu fui com a senhora sua mãe, ela me levou pela mão. Aí ele entrou lá e ficou...
Pô, mas se eu soubesse que era com a minha mãe, eu nem trabalhava, porque você é rico pra caraca. Eu tava feita já, senhor. Por que que eu trabalhei? É, mas... E você entrou numa época que as novelas eram feitas ao vivo?
Não, não.
Nada a ver.
Já peguei, já... Não,
eu
já
sei.
Peguei, já peguei
nada
gravado.
A ver. Não é aquela coisa da Extinta Tupi?
Não, trabalhei no Tupi um pouquinho, mas não era ao vivo, não.
Já era gravado.
Era videotape mesmo.
E, mas essa coisa agora que as pessoas conseguem revisar cenas muito antigas de novela, revisam no vídeo show todo dia.
No Túnel do Tempo.
No Túnel do Tempo. É, no Viva, Não Vale a Pena Ver de Novo. E relembram cenas antigas. E eram cenas muito grandes, né? Tinha um tempo dos atores. E hoje em dia é muito...
E você vê a qualidade da imagem também, né? Isso era bem, uma coisa bem tosca, assim, bem... Porque as câmeras não eram preparadas para isso. As câmeras eram aquelas câmeras enormes, assim, entendeu?
Mesmo nessa coisa de ser, a gente sabe, grava às vezes 30 cenas num dia no estúdio, você ainda consegue se emocionar com alguma cena que você dirige?
Muito, muito. Se eu não me emocionasse, eu não trabalharia mais nisso. Porque isso, a profissão da gente é isso, né? É. Se for igual todo dia, eu fico um saco, fica chato.
E
então,
aí...
eu continuo me emocionando muito, continuo ficando nervoso, continuo ficando com medo, dando frio na barriga, até graças a Deus.
Tem alguma novela que você tava nas Maldivas e falou, puta que pariu, por que eu não fiz essa novela? Por que eu não dirigir essa novela, que você falou, caraca, foi muito... é de outra pessoa.
Teve o Avenida Brasil, que eu gostaria muito de ter feito.
Depender de mim, era tua. Tudo meu, tudo teu, até dívidas, tudo é pra você. E quando é que você mudou desse status, quer dizer, mudou não, mas temporariamente, né, de ator pra diretor, alguém te dirigiu, você falou, ah, vai tomar no cu sem fazer essa porra, sai que agora eu que vou dirigir você.
Não, na época eu trabalhava como ator com o Daniel Filho como diretor, e eu falei pro Daniel, eu gostaria muito de dirigir, eu sempre sonhei em dirigir. Aí um dia ele falou, vamos lá, vai fazendo umas ceninhas aí, quero ver como é que é. Ele foi deixando eu fazer alguma cena e tudo, aí ele falou, pode dirigir, começar a dirigir.
Não, e você dirigiu cenas clássicas, como por exemplo, da morte da Odete Reutemann. Então você sabia quem matou a Odete Reutemann, já sabia e podia dar esse spoiler, mas não fez.
Só eu sabia.
Você imaginava naquele momento, gravando aquela cena ia ter repercussão que tem até
imaginava,
hoje?
Imaginava, porque a expectativa era muito grande. É, porque a gente só gravou no dia que foi pro ar o capítulo, pra não vazar pra nenhum lugar, entendeu? Então de manhã eu comuniquei o elenco. 10 horas da manhã, aí meio-dia, 1 hora da tarde, a gente gravou a cena e foi pro ar às 8 da noite.
E tem uma coisa que eu sei que você faz, porque eu pego um dos seus atores, inclusive eu baixei a faixa etária, fez Enem, passou, meu amigo me manda um WhatsApp. Que você faz cenas falsas e depois passa...
A novela inteira. É muito engraçado, porque é uma brincadeira que a gente faz pra descontrair mesmo. Fazer a cena normal, aí eu combino com um dos atores... Fala, olha, quando eu falar, ok, ficou boa, vamos fazer de novo a cena, é pra fazer sacanagem, só sacanagem. E o outro colega não sabe. Então o outro fala absurdo, você não sabe as coisas. É uma fita que eu tenho na minha casa, um disco que eu tenho na minha casa, que eu não posso tirar do cofre, senão eu vou ser preso e demitido.
Senão acaba, e você faz isso com novatos normalmente?
Com todo mundo, o elenco todo.
Ah, é um bullying.
A novela inteira.
Bullying da TV que a gente tá
nosso
conseguindo.
Amigo Rafa Witt foi muito sacaneado. Muito.
Eu sacaneio demais.
Durante lá, nessas cenas falsas.
Inclusive, você, quando você está pensando nos atores, assim, você costuma dar palpite sobre quem você vai chamar para fazer suas novelas?
Claro, faço parte da escalação, eu participo. Eu e o autor participamos. Tata Werneck, eu jamais vou escalar. Entendeu?
Claro, meu amor, eu te respeito, eu te entendo demais, querido. Que isso? Eu ia perguntar sobre isso. Você falou que você gosta de escalar os atores, né, que são... de bom caráter e tal. Então eu sei que você dá palpite na hora de escalar. E eu vou dar uma lista fixa de atores pra colocar numa novela. E você vai dizer qual papel você daria pra cada um no quadro Escalando Novela. A gente precisa de uma mocinha que tá emendando 5 novelas seguidas, mas que é muito talentosa. A gente tem Isabelle Drummond, Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa. Qual que tu escolhes?
Isabelle Drummond.
A gente precisa agora de um mocinho que top, fica sem camisa. A gente tem Rafael Witt, Marcos Pasquim e Humberto Martins.
Rafael Witt. Isso é sacanagem.
Para.
É um nepotismo total aqui.
A gente agora precisa de um vilão que a gente odeia, mas queria pegar na vida real, a gente sabe como é que é. A gente tem Matheus Solano, Marcelo Novaes e Neila Torraca, pasmem.
Neila Torraca.
Por quê? Porque a gente pega Neila Torraca, ele é maravilhoso.
Ele tem cara de vilão, né?
Tem cara
ele
de
é
vilão.
Ele é engraçado.
E eu ficaria com ele, com a...
Você pegaria ele?
Vamos pro próximo quadro. A gente agora precisa de um ator que tope fazer um remake de Kubanacan. O Kubanacan. Aquele sem camisa de cabeludo. A gente tem Thiago York, Lua Santana e o nosso saxofonista da banda.
Meu amigo Thiago York.
E agora, um ator que tope fazer nudez, mesmo que não precise. Alexandre Frota, Paulo Zulu e Estênio Garcia.
Estênio Garcia.
Estênio Garcia. Estênio Garcia. Que acho que vai fazer um curta-metragem. E agora, um personagem que não possui o céu da boca e por isso
não possui o
céu da boca. E por isso não tem que ser compreendido, a dicção não tem que ser entendida. E nós temos somente eu mesma. É, eu queria te tirar algumas dúvidas desses clichês famosos que a gente vê em novela. É, por que que café da manhã tá sempre ali posto na mesa, a gente não tem tempo de comer. Às vezes eu vou em jejum gravar, ainda dá tempo de comer um morango, comer um croissant. E a gente só deixa aquilo ali como enfeite, porque essas coisas sempre acontecem em novela.
Tem atrizes que adoram, ficam esperando a cena do café da manhã para poder comer.
Fabiana Carla.
E às vezes tem cinco... Fernanda Montenegro, Fernanda Montenegro, nossa, se tiver cinco cafés da manhã, ela come todos.
Ela come lá, mas sabe essas marcas de novela? O uísque que não bebe?
Ela come de verdade. Tem gente que não consegue, né? Que tem medo de atrapalhar.
Por que que, por exemplo, as pessoas sempre dizem que vão ligar antes de ligar? Fala, vou ligar pra Maurício. Alô, Maurício. Não, simplesmente assim? Ligam.
É, eu também acho. Eu acho óbvio. Eu não deixo isso, não.
Eu também não
que
deixo.
Que nem aquele negócio que abre a porta e fala, Tatá? Não precisa falar Tatá. Tô vendo que é Tatá.
É, eu falo, oi. Tudo bem?
É. Você não fala, Denis? Tatá? Não.
É, e também é aquela coisa que você... Primeiro capítulo sempre tem isso. Que você vai falar com outro, você conta toda a história. Bom, você sabe que as empresas do meu pai...
Você sabe que eu sou irmão de fulano e a minha empresa, não sei o que lá. Sempre... Isso eu acho ruim também.
E sempre tem também novelas. Por que
não,
que...
sempre não. A gente tá mudando.
Claro.
Das minhas...
Errei. E por que
não generalize, Tatá.
Não, por que todas as novelas, menos as suas, sempre falam... Não é medo não, gente. É que eu paguei a casa em 10 vezes, eu não preciso pagar essa casa.
Vai,
por que, que nas novelas, às vezes, as pessoas falam uma frase antes de morrer? Teve a novela inteira pra falar. Vai morrer, fala, eu acho, nunca mais deixarei.
Eu queria te comer.
É. Também tem uma coisa de novela que a gente sabe quando vai terminar uma cena, que é a gente sempre fala uma frase que tem um clímax pra dar... Né, um elan
capítulo,
ali pra novela. Capítulo. Um final de capítulo sempre tem
que frisa,
isso.
Né?
É, então eu queria mostrar, na verdade, como isso funciona, a gente entrevistar com o clímax. É o quadro Entrevista com o Clímax.
A minha câmera é aquela, a sua câmera é aquela.
Oh, opa!
Exatamente.
Tá aqui.
Bom, Denis, quando você não tá trabalhando, quais são os seus hobbies?
Eu costumo pegar uma praia em Angra dos Reis.
Enquanto isso, eu tô grávida, grávida de você e você nem aí.
Mas eu não sabia que você estava grávida. E foi sem querer. Por que você não me avisou? Você não fez vasectomia?
Eu arranquei o meu pênis há muito tempo, pedindo o seu e da sua família que possui as empresas todas.
Então você não podia estar grávida. O filho é meu?
Eu não sei, porque eu sou seu pai, cara.
Congela.
Próxima novela. Denis, você prefere viajar no avião, no corredor ou na janela?
No corredor.
E viajando de avião, enquanto nós pobres, sem direito a alimentar o meu filho que é seu pai.
Como o seu filho que é meu pai? Eu viajei por conta da firma, não fui eu que paguei.
E o dinheiro da firma é todo teu. Ninguém nunca viu um centavo. Não sobrou pedra sobre pedra.
Mas o seu pai que é o dono da firma. Ele que me deu o dinheiro pra eu casar com você.
O meu pai morreu, morreu. E você é o assassino.
Sim, fui eu que matei. Congela.
Denis, você é um ator que tem escola em televisão, e eu acho que em Efizema, porque eu tô um pouco já passando mal com esse quadro, mas você também passou pelo teatro, você fez Hair. Você tem saudade dessa época do Hair? E eu não estou falando de calvície, pelo amor de Deus. Mas dessa época de
saudade
teatro...
Saudade em que sentido? Saudade... Do teatro ou do Hair?
É, do teatro, de estar no teatro.
Não, eu adoro fazer teatro, fiz 7 peças. Adoro fazer teatro. Teatro, eu acho que tem que ser a alma do ator pra ele se alimentar pra fazer as outras coisas.
Qual foi a primeira peça que você fez?
Hair.
Foi a primeira... E as outras 6? Você lembra?
Foram rapazes da banda, foi Lulu, de Frank Vedekind, foi o Somos Campeões do Mundo, Dias Gomes. Foram uns 4, 5, 6 peças.
E você dirigiu? Eu vi Elis.
Não, só como ator.
Não, mas
dirigi
você...
Elis, só.
É, Elis foi maravilhoso, que eu assisti.
Musical,
e realmente é incrível. E você acha que dirigir teatro, você... você fala, caraca, é totalmente diferente.
Não, deu um pânico. Eu nunca tinha feito um musical grande daquele tamanho. Nunca tinha feito. E sendo a Elis Gandini. Então, a responsabilidade era muito grande.
É, mas foi maravilhoso. Mas ganharam prêmios.
Foi.
Todas as atrizes se fuderam porque ela ganhou todos os prêmios.
Que bom orgulho.
E você
e Tata foi ver, chorou e tudo.
É verdade. Chorei mesmo, mas porque eu tô em depressão. E rolava um amor livre naquela época? Como rola nos bastidores? Eu, quando eu fazia uma novela... E
todo mundo dá pra todo mundo, né?
É, isso aí.
A televisão é uma pouca vergonha. Tudo mentira aqui, entendeu?
É, eu, quando vou fazer uma novela, eu vejo assim, quem eu vou namorar esse ano? Eu vejo, ai, Gabriel Godoy.
Foi pelo elenco, né?
Exatamente, eu já sei quem é que eu vou pegar ali. Você consegue identificar no começo, fala...
Quem que eu vou pegar?
Não, eu não seria claro nesse ponto, mas você consegue falar, putz, esse casal vai ficar junto? Esse Murilo Benício...
Às vezes é uma intuição, assim, uma intuição, mas nunca assim, acerta pra valer. Às vezes acerta, às vezes acerta. Por exemplo, Tata Werneck e Rafa Witt, falei, vai dar samba ali. Um dia que ela foi no estúdio visitar, pronto, acabou. Falei, vai pegar.
Bom, é o seguinte, na verdade, respostas vagas não são o suficiente, porque eu não quero perder a oportunidade de extrair tudo do maior oráculo da Rede Globo. Ai, que loucura! E esse é o quadro Segredos da Globo. Você já viu gente se pegando no banheiro do Projac?
No banheiro, não. Não, nunca vi, mas eu soube que se pegaram já.
Já viu em algum lugar?
Em algum lugar, já.
Passasse mais pelo estúdio C, eu tava sempre lá.
Estacionamento, tá. Dentro de carro.
Ah, dentro de
carro. As salas que tem nesse corredor.
Você, quando passa pelos estúdios Globo...
Pelos estúdios Globo.
Você... Aquela Ferrarizinha, você dá uma olhadinha pra ver de quem é?
De quem tá dentro, ou quem tá dentro.
Ou de quem tá dentro.
Não, a Ferrari deve ser do Boninho, certo?
Com certeza, com todo respeito. Pelo amor de Deus, eu te amo demais, cara. Te amo demais. Você já estacionou o carrinho fora da vaga?
Já, e já tomei muita bronca por causa disso. Eu sou um profissional rebelde.
Você já passou alguma vez de carrinho um dia de chuva e tinham atores caminhando e você falou, otários!
É a minha cara. Já, muito. Se não passar a mão na bunda também.
Já riu no Twitter de uma cena... E era uma cena dramática e você saiu e falou, maravilhoso, brilhante.
Já. O mais engraçado é quando eu xingo uma atriz que ela erra muito, no fone só pro cara que tá no fone, o assistente de estúdio, que tem fone, e os câmeras. Eu falo absurdo, então ninguém tá sabendo que é, e só eles estão ouvindo. E eles não podem rir porque estão na frente da atriz, entendeu? Fala pra essa filha da panda, e o cara assim... Sim, o senhor Denis está elogiando muito assim.
Maravilha. Denis te ama. Você, Denis, você já alguma vez estava passando por algum lugar, atendeu um telefone só para não falar com um ator que ia te pedir
muitas
emprego?
Muitas vezes. Depois que sai no jornal que eu vou fazer uma novela, você não sabe.
Aparece mesmo. Um monte de
Esses
gente.
Esses truques tem que usar muito.
Já deu algum papel ruim para um ator só para sacanear?
Não, nunca. Eu não misturo a minha profissão com essas coisas pessoais. Né? Profissão é sagrada.
É verdade. A gente está num momento agora da internet crescendo cada vez mais, o YouTube. Você tem medo do futuro da televisão por conta disso?
Dessa não, coisa não tenho. Eu acho que as coisas podem caminhar paralelas. Tanto é que hoje em dia as pessoas assistem muito a novela junto com o Twitter. As plataformas estão se dividindo mesmo.
E para vocês também é uma medição de Ibope, o que as pessoas comentam na internet?
É uma medição não de Ibope, mas de comentários sobre a cena. Porque é instantânea, na hora da cena, né? E são comentários muito engraçados.
É.
Ah, essa fulana não podia falar isso, não sei o quê. Comenta na hora. Isso é legal, isso é interessante.
E você é a favor de que isso mude o enredo da novela, por exemplo, que está marcado para um ator ficar...
São comentários do dia a dia ali, né? Só se for uma coisa muito grave, assim.
E que conselho, Denis, você daria para jovens que sonham em ser Denis Carvalho, que estão começando, que conselho você daria para essa galerinha que está começando agora?
Para ser diretor?
Para ser diretor, para vencer na vida.
Eu acho que o primeiro, como de qualquer profissão, tem que estudar muito, tem que se formar, estudar e estar antenado em tudo que acontece no mundo do teatro, do cinema... Da política. O ator e o diretor são pessoas que são seres que têm que estar vivos o tempo todo. Que isso é nosso material de trabalho. É. Por exemplo, eu vou me inspirar na Tata Werneck fazer um personagem, entendeu?
Ah,
ela é um personagem.
Para! Ilo! Para, Kelly! Pelo amor de Deus!
Ai, tô chorando.
Tá emocionado? Claro, Denis!
Pingou a lágrima ali, ó.
Não veio daqui, mas tá ótimo, Denis. Eu queria... Bom, enfim, eu fico até um pouco temerosa, né? De repente as novelas sejam extintas. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade pra te convidar pro próximo quadro, que é Tu Me Diriges, Anjo? Vem pra cá, Denis Carvalho. Bom, Denis, eu sempre sonhei em ser dirigida por você e não tive a oportunidade porque você mesmo não me deu. A gente tem um texto simples aqui, que a gente pode seguir ou não, falar o que a gente quiser, só que você vai ter que dirigir as minhas ações e eu vou dirigir as suas.
Na mesma cena.
Na mesma cena.
Você tem que estar de costas ali atrás da cadeira com o revólver na mão.
Ah, meu
escondido.
Deus. Tá. E você tá com essa faca aqui de trás. Bebendo e balançando o teu uísque.
Balançando ou o uísque?
É, balançando
a
assim.
A faca ou o uísque?
Balança os dois.
Os dois.
Balança os dois. Balança os dois. Aí depois eu falo, acabou, eu sou. Aí o que eu faço?
Você tenta dar um tiro e o revólver não funciona.
Tá. E aí você vai falar, você nunca me enganou, Helena, é bem do seu tipinho.
Aqui,
né? Você joga o copo aqui e a faca. Ah. Dá um giro sobre teu corpo. Fica de sunga. Não, é. E ó, aqui, ó. Aquela coisa de parede que sempre tem Mariana Ximenes. Dando aquela coisa na novela, aquela dramaticidade de caindo.
Então, como é que começa?
Vamos repassar até aqui, tá. Então,
você, com o revólver.
Eu sabia que esse momento ia chegar.
Eu também. E você não para de me envergonhar. Eu não consigo.
Acabou. Eu sou...
Vai.
Merda, merda.
Você me enganou. Você me enganou, Helena. É bem do seu instinto.
Então me beija! Denis, maravilhoso. Olha, a gente entra em contato com você, a gente adorou.
Vocês gostaram?
Esse material é muito bom.
Você acha que eu tenho futuro?
Você e Maurício Matar, a gente tá muito em dúvida. A gente entra em contato
vocês
com você.
Vocês entram em contato?
Com
mesmo?
Certeza,
puxa,
pode
prazer,
esperar.
Tá,
imagina,
aqui.
Ela vai te acompanhar.
Você
até.
Você é uma gata.
Obrigada.
Você é um tesão.
Chamar agora uma pessoa que é gata, mulher, versátil, mãe, cantora, filha de Zezé de Camargo. Vem pra cá, Vanessa Camargo! Muito obrigada! Seja muito bem-vinda! Inclusive,
muito
eu já quero
obrigada.
Começar sabendo como é que você tá assinando o seu nome agora. Se é Vanessa, se é Wanessa, se é Uau Vanessa. Como é que você tá trabalhando agora nomes?
Uau Vanessa pode ser uma opção.
Bacana.
Eu deixo livre para as pessoas escolherem, porque meu pai fez essa graça de colocar o W. É. Que, na verdade, tem o som de Uau. E as pessoas falam errado, porque né, você fala... O W é sempre Wellington. Raul. E aí o meu ficou Vanessa.
Você faz numerologia do seu nome?
Total, adoro numerologia.
Eu vou colocar agora 2 Y, 3 5 e 9 H's. Em vez de Tatá, vai ser Mama! Pra conseguir ter mais essa coisa de... Pra me dar
pô,
sorte.
Mas Tatá, boneca, tá dando certo.
Tá, graças a Deus.
Eu não mexeria não, tá dando certo.
E a mais com o Denis Carvalho desse, como padrinho.
Pois
senhor,
é.
Pelo amor de Deus. Você começou a cantar desde criança, sempre soube que você queria seguir a carreira de cantora, ou você falou, vou ficar de boa, meu pai é milionário.
Meu pai estourou, eu tinha 9 anos. Então, antes, eu achava que eu ia ser a cantora que ia ajudar meu pai a ser famoso. Ah!
Você...
Criança, acha que um dia, né? Não, eu queria ser arqueóloga, de verdade. Eu
que tem tudo
ser...
a ver, pra ser cantora é um
super,
pulo. É
um pulo. Eu queria ser ambientalista e eu queria ser bailarina.
Mas você foi bailarina, né? Você trabalhou com bailarina uma época da Lira.
Pois é, eu fiz jazz, mas eu comecei véia. Pra dança. Eu comecei com 12. Então, eu não... Balé, eu dei muito errado com balé. Eu não tenho delicadeza.
Você não tem virilha?
Não sou uma pessoa...
Aquela virilha que vai, que você fala, caramba, tem dois
meu
labinhos
amor,
aqui. Você...
Eu tinha uma virilha.
Você tinha?
Eu tinha, eu punha a perna aqui em cima. Você tem que fazer, amiga, uma
é
coisinha em casa. Sabe o que você faz? Fica lá na cama...
Eu sou casada.
Aí você vai assistir televisão, aí você assiste em pose de sapo, de perereca. Pra...
Claro, Vanessa. Como estão suas vidas aos psicólogos? Você chegou a cogitar esse job de viver de herança, de viver de renda? Eu tô de renda, meu amor. Como os filhos de Luciano Huck. Você chegou a saber que você tava garantida?
Cara, teve uma época que eu imaginei que eu tava garantida. Hoje eu não acho mais não, assim.
Deu merda?
Não.
Não, pode falar, pode falar. Eu posso te adiantar.
Não, não é que deu merda. É porque, assim, eu antigamente, eu ficava... Realmente, eu nunca me preocupei com dinheiro pra trabalhar. Eu tenho que ser muito sincera. Graças a Deus, meus pais me deram... Falar a parte séria. Meus pais me deram uma condição incrível. Batalharam muito pra que eu tivesse as melhores escolas, pra que eu pudesse ter cultura. E tá aqui hoje, assim, estudo. Eu fazia balé, eu fazia piano. Isso foi muito legal. Então, eu me estruturei pra isso, sabe? E eu gosto de ter meu dinheirinho, Tatá. Eu gosto de saber que eu pago minhas contas. Eu não quero depender. Não é que eu não dependo disso, mas é porque... Não quero falar, ah, eu tô garantida de alguma forma, eu quero ter esse dinheiro, eu quero ter minha história, meu dinheiro. Mas, óbvio, e até é triste, eu não gosto de ficar falando assim, ah, você vai herdar isso, não sei o quê, não sei o quê. Só pedir pra minha mãe me dar as roupas dela, que aí tá tudo certo.
Não, eu também nunca tive vontade de depender dos meus pais, mas dos seus pais eu sempre tive muita vontade. É, eu lembro de você muito bem cantando na Hebe uma música da Celine Dion, não sei se foi Titanic.
Você lembra disso?
Lembro perfeitamente. Inclusive, eu queria continuar agora a nossa entrevista.
Foi
maravilhoso. Em ritmo de Titanic, é o quadro Entrevista com Titanic. A gente vai continuar essa entrevista, só que agora com a melodia do Titanic como fundo.
Como é que é a melodia?
Vanessa, me responda uma pequena coisa. Quais são seus projetos agora?
É fazer muito show com você.
Olha então, fudeu, Vanessa, porque eu não canto nada. É mais fácil vender cosmético.
Que tal você ir na plateia e ficar vendendo cosmético? Depois a gente racha o cachê.
Eu não tô zoando porque eu já vendi, e graças a ele eu construí um império.
Me ensina, porque eu não sei vender mais nada. Eu vendi tudo que eu tinha pra tentar ser cantora.
Maravilhosa. Não, isso é, mas é verdade. E eu vendi mesmo.
Você vendeu?
Ah, quando eu fazia teatro, e com muito orgulho, eu fazia teatro, eu vendia de porta em porta, eu tenho
mas
o maior orgulho.
Mas eu adoro. Eu compro tudo quando vem na minha porta.
Eu tô com promoções. Vanessa, o Vanildes, né? O nome dos seus gicos...
O que
seus...
você falou?
Vanildes. Uma maneira carinhosa de...
Achei fofo.
O nome dos seus discos, eles mostram diferentes fases da sua carreira. Então, primeiro
e
Vanessa Camargo.
Criatividade.
Depois W, que já mostra um desabrochar, já mostra uma flor já que tá surgindo. Depois tem Meu Momento, que já é uma gata jogada, um frescobol, uma gata da vida. Depois DNA, que é essa coisa de ser ou não ser. Depois 33, que é essa coisa balzaquiana, não sei o quê. Você pensa no nome do próximo? É Peito Caiu, é Vou Pintar a Raiz. Você já pensa no nome
aí,
do seu próximo? É o Botox. Você pensa já nesse... No nome do seu próximo disco?
Botox é boa, hein? Já pensou?
Botox é maravilhoso. Botox é remix.
40 anos já vai estar Botox.
Você já sabe qual vai ser o seu próximo
disco?
Eu tenho
um problema com o nome, porque o primeiro foi Vanessa Camargo, o segundo foi Vanessa Camargo, o terceiro foi Vanessa Camargo. Foi super criativo. E eu sou muito supersticiosa, Tatá.
Eu sou também.
Sou muito. Ai, o que acontece?
Cara, tem um gato preto atrás de você. Vai.
Então, eu tenho com coisa de baixo da escada, eu não passo, pisar com o pé direito, eu tenho essas coisas. E aí eu descobri que o meu CD de mais sucesso, ele terminava no número 6. Então, todos os nomes dos meus discos têm que terminar com o número 6. Então, eu tenho que achar algo criativo, rápido, com... Fale uma coisa só, porque eu também não gosto, tipo assim, ó... Vanessa e suas crônicas diversivas sobre a vida do outro. Sei lá, eu não gosto de nomes que, tipo,
aí é
bíblico, são assim...
Ah.
É, mas tem cantor que põe, né? Memórias...
Mas
blá,
pode
blá,
ser
blá,
só
blá.
Com a fonética do 6? Você pode colocar, assim, Botox pra vocês.
Não.
Não pode ser uma...
Não, tem que dar a soma. 33 dá...
6.
6. É, aí eu descobri que o da, é assim, é o 33 com o Vanessa Camargo. Então, eu tenho que somar... O Vanessa Camargo dá um número X, que é o número 5. Então, eu tenho que achar um número...
O meu amor...
O número do meu nome somado com o nome tem que dar 6. Entenderam?
Meu amor, tá tudo bem, Vanessa. Ei, tá tudo certo, cara. Tá tudo bem. Não vai acontecer nada. Tá tudo certo. Mas eu também tenho toque com um monte de coisa. Eu uso um negócio que eu gostei e depois eu não...
Eu também.
Tem algum sonho que você não realizou ainda como cantora? Ou algum sonho que você falou, caraca, sei lá, cantei com o Roberto Carlos. Alguma coisa que você fale... Que dê aquela sensação de realização de profissional.
Gravar uma música da Rita Lee, que eu consegui gravar. Era um sonho.
Qual foi a música que você gravou?
É, Coisas da Vida. Já,
claro. Cantava uma coisa da minha vida. Não. Qual era?
Ah, são coisas da vida. Ah, e a gente não sabe se vai ou se fica.
Ah, do número 6. E eu vi que quando você foi no programa do Gugu, você foi genial, porque você conseguiu sair muito bem, porque pra quem não assistiu, entrou a música no playback pra quem tava em casa, mas no palco não entrou pra você.
Obrigada,
e você ficou...
conseguiu entender, porque as pessoas não estão entendendo o que aconteceu.
E você conseguiu improvisar. Primeiro, você perdoou o Gugu, você voltaria lá, quando ele também voltar a fazer Domingo Legal, mas você...
Gugu, eu te amo. Imagina, aí Gugu deu uma super... Gugu sempre foi muito parceiro, me deu as melhores oportunidades na minha carreira, desde o começo foi muito parceiro. E não é culpa dele, ele não tava lá no som e colocou o negócio, ó, vamos colocar pra menina errar tudo. Ele não fez, acho. Que ele não fez.
O Gugu não fez, tá lá o Gugu. Ah, eu vou acabar com essa mulher. Congelou! Mas o que você sentiu na hora, quando isso aconteceu?
Eu senti desespero, é desesperador, porque você tava ao vivo, eu tava ao vivo. Eu tava numa fase na minha carreira que eu não tava fazendo playback de jeito nenhum, porque eu sempre tinha, ah, Vanessa, não canta. Aí eu falei, vou cantar ao vivo. Aí não tinha como, porque tava estreando o programa naquela semana, eles não tinham estrutura pra fazer o ao vivo. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos lá. Fui fazer o playback. Aí era pra cantar Shine It On primeiro e depois Tinha Amor Não Deixa. Era pra fazer a última música de trabalho e a primeira de trabalho. Aí, Gugu... Canta, Vanessa! Aí ele foi pro canto ali, que tem uma televisãozinha, eu fiquei no palco.
Olha só!
Aí... aí eu tô aqui de frente, eu tô olhando, aí eu tô esperando a música começar, tipo aqui, né? Vamos supor que é ao vivo. Eu olhei pro Gugu, o Gugu não se mexia, ele tava assim, ó. Ele falou, ele não vai entrar. Aí eu... Então vamos improvisar, gente, vamos fazer ao vivo. Aí eu... Shine it on... Comecei, shine... Shine... Só que... Pra quem estava em casa, o playback começou. Então, tava tudo truncado, né? Começou a, tipo, cruzar. Aí eu tava tão desesperada, aí a música não entrava. E eu comecei, mas o amor não deixa. Aí eu já até esperar. Aí quando o playback entrou, eu, ah, vamos embora. Cheguei, aí eu tô no carro voltando, ninguém me avisou nada, tá? Terminei, fiquei mais uma hora no programa. Saí do programa, tava chegando em casa, meu marido me liga assim. Max, o que aconteceu? Eu... Você viu como eu me dei bem? Como eu juro por Deus.
Ele bem mal.
Você viu como eu mandei bem? Eu consegui improvisar na hora com ao vivo. Ele, o que você tá falando? Eu falei, não, porque não entrou a música e eu comecei a improvisar no ao vivo. Eu, né, porque ficou aquele silêncio e o Gugu não entrava. E o Gugu não entrava, tipo, vem me ajuntar. E eu, tipo, Gugu. Aí ele falou, vai na internet e dá uma olhada.
E essa coisa de haters, você é uma pessoa que se liga para as críticas que fazem a você?
Nossa, já sofri demais, Tatá. Tipo, quando eu comecei, adolescente quer muita aprovação, adolescente, tipo, cara, me amem. E aí eu fui muito... Não, eu sofri um pouquinho. Aí depois eu, tipo, tive que aprender, senão eu ficava louca. Tipo, ficava chorando todo dia.
E essa coisa de você dar uma entrevista e as pessoas mudarem o que você tá dizendo?
Nossa, eu... Detesto isso.
É, mas a gente vai viver isso agora no quadro Infama. Vem pra cá, Furlan e Marcão.
Esse é o Infama. Eu vou te fazer umas perguntas, você vai responder e eles vão traduzir de forma infame esse espírito do quadro. Então, pergunta número 1. Você já teve dengue? Como foi?
Cara, eu nunca tive dengue.
Vanessa Camargo se recusa a contribuir com o mutirão contra a dengue no Brasil.
Vanessa Camargo passa dengue como forma de DST.
Até que idade você acreditou em Papai Noel?
Eu acreditei em Papai Noel Papai Noel até os...
Fora de si, Vanessa Camargo perde a fala sobre efeitos de comprimidos em talk show.
Vanessa Camargo, fumada de maconha, diz: até os 12 anos eu vi espíritos papais noéis.
Já falaram isso? Quando eu errei o negócio, bebê, falou que eu tava doida. Que eu tava com efeito de droga.
Vanessa, pretende ter mais filhos?
Não, eu parei nos dois porque...
Crise no casamento, Vanessa diz, com ele nunca mais.
Plano da família Camargo de continuar se expandindo e dominar totalmente a música sertaneja é destruído por Vanessa Camargo.
Obrigada, foi
Camargo!
Foi o Infama. Bom, durante muito tempo você jogou todo o foco da sua carreira, assim, na sua vida, né? A sua vida era muito a sua carreira. E depois você foi mãe. Como é que você fazia pra conciliar ainda a sua carreira, né, com a maternidade? Você chegou a pensar um tempo, não, eu quero ser mãe, depois eu penso nisso, ou você teve um trabalho, uma jornada dupla?
Eu confesso que às vezes, assim, eu tô aqui há 3 dias no Rio fazendo divulgação. O coração fica apertado.
De
porque,
saudade.
Nossa, é de doer, assim, de verdade, porque...
Surpresa! Sacanagem, a gente não
conversa. Nossa,
você viaja
não
muito.
Faz isso, Dada.
Ai, meu Deus, eu tô muito arrependida.
Eu ia me desabar aqui, imagina.
Você viaja muito pra divulgar os seus shows.
Agora a gente
não. Não responda agora, porque chegou o quadro. Entrevista com o especialista. Doutor Luiz Guilherme Magalhães Andrade, é um prazer tê-lo.
Prazer é meu.
O senhor é piloto de avião.
Sou.
Aceita amendoim? Uma aeromoça velha ou uma aerovelha?
Não, é uma profissional experiente.
E já anunciou um destino diferente só pra dar uma sacaneada na galera que tava no voo?
Já.
E foi pro lugar errado?
Não, até que eu fui pro lugar certo. Mas o pessoal ficou preocupado.
Com certeza. Aviões do forró são seguros? Justifique sua resposta.
Acho que são.
Um voo de carreira pode me ajudar profissionalmente? Cite-me, justifique sua resposta com um grande abraço de urso.
Acho que não.
O senhor já colocou o seu relacionamento no piloto automático?
Não.
O senhor é autoridade máxima num avião, correto?
Correto.
Então, a quem pertence o braço da poltrona do meio?
Pertence a quem tá na direita.
É permitido fumar maconha em um voo da Esquadrilha da Fumaça? Comente.
Não, não é permitido.
O copiloto é uma espécie de segunda voz sertaneja da aviação? Comente.
Quando a voz dele é mais bonita, ele faz o speech pros passageiros.
Com certeza, como a sua. Ei, senti um climão aqui. Para, louca. Aliás... Se eu pegar o seu Boeing e balançar, sai um jatinho, estou zoando. O senhor já passou por uma turbulência enquanto usava o lavabo que ocasionou num grande redemoinho de bosta, similar à máquina de sorvete, comente.
De bosta não, mas de xixi já.
Percebi, pecolendraste. A moral diz, doutor, que é importante ajudar os outros, porém, numa emergência aérea, o recomendado é se ajudar antes. Quem está certo?
Você deve se ajudar antes e, se possível, ajudar os outros.
Isso não se chama egoísmo?
Não, sobrevivência.
Na sobrevivência tudo vale?
Tudo vale.
O senhor e sua mulher numa ilha deserta, o senhor já tá comendo sua mulher normalmente, continua a comê-la para sobreviver?
Continua.
A nível de alimentos?
Continua.
Cadeiras reclináveis, quando essa farsa vai acabar?
Nunca.
Defenda-se, porque sempre servem o lanche quando eu estou dormindo.
Eu acho que é pra te sacanear.
Alguma vez o senhor saiu com alguém pra conversar e percebeu que tava com um trem de pouso pra fora?
Que eu tenha visto, não.
Complete a música. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez...
A sua mão.
Para! Para! Eu não quero! Eu não tô afim! Eu não tô, não!
Eu também não posso.
Para! Ah, desculpa. Ao caminhar por uma obra, eu ouvi um pedreiro gritar dizendo que eu era um avião. Foi um elogio aos meus faróis sempre acesos ou uma crítica ao meu bagageiro sempre reduzido?
Acho que foi um elogio.
Muito obrigada. Senti que o senhor concordou com este homem. Todo piloto só usa desodorante aerosol?
Algumas vezes sim, outras não.
Eu Eu estou passando por uma turbulência em meu casamento. Que instruções o senhor daria para meu marido colocar o pênis em posição vertical?
Uma lingerie.
Existe programa de milhagem para galinha? Onde faço meu cadastro?
Desconheço.
Porto Seguro é o melhor local para se pousar um avião?
Sempre.
Porto Alegre é o mais divertido?
É normal,
Porto Velho, o mais ultrapassado?
É um pouco ultrapassado.
E alguma vez que o senhor estava voando de avião, o senhor chegou a ver o padre dos balões?
Não, não vi.
Obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Pode vir pra cá, Denis Carvalho! Esse encontro maravilhoso. Vocês são muito talentosos em áreas diferentes.
Você descobriu se é Vanessa ou Vanessa?
Eu tô chamando
é
de...
Vanessa. É, é...
Na época eu tinha uma dúvida.
Certo. Era certo, Vanessa.
Vanessa Camargo, passou pra Vanessa, daqui a pouco é só... E ela vem e tá tudo certo. Bom, eu queria, na verdade...
Você tá com muito... tosse, neném?
Eu tô com um pouco de...
Tá gripadinha, tá?
É princípio de...
O Rafa Witt não cuida de você, não?
Ele que me deixou assim, garganta prejudicada.
Ela responde na hora. Eu não consigo pegar ela.
Eu queria muito juntar, na verdade, os nossos talentos pra que a gente pudesse trabalhar juntos. Vocês topam?
Cantando?
Vem comigo, Denis. Vem comigo, para! Vamos juntar nossos talentos e fazer um grupo de axé. Eu sou a loira, a Vanessa é a morena e Denis jacaré. Ralando na boquinha da garrafa de norte a sul.
Eu não topo essa ideia, Tata, vai tomar no...
Se trocar de profissões, você canta e eu sou atriz. Eu gostei dessa ideia.
Que ideia infeliz.
Vamos fazer Três Mosqueteiros na versão mais animada. Eu sou D'Artagnan.
E eu entro com a espada.
Se nada der certo, com fé, a gente... Apresento Lady Night.
O novo trio
de
pagode.
Muito, mas você é muito foda.
Não, vocês são maravilhosos.
Você é foda.
É,
ele
é muito foda.
Não, porque não vai parar, se a gente falar foda, não vai parar. Você é foda.
Vocês são maravilhosos, foram muito foda.
Eu quero mandar você pra casa pra gente ficar rindo, por favor.
Lindos.
Fica em casa.